Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Para terminar esta série de 20 episódios do programa Volta ao Mundo, inteiramente dedicados a Portugal, todos com brilhantes entrevistas, que não me canso de agradecer, vamos encerrar esta temporada com uma visita ao Faial, uma ilha de que gosto muito, com uma entrevista especial a condizer com o nome do programa. Gosto muito desta ilha. Faial, Marina da Horta, Veleiros, pinturas murais, vulcão dos capelinhos, caldeira do cabeço do gordo, hortênsias. Ao som de Oceano, de Eloy Vicente.
Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você, que solidão, que esquecerá de mim? Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e o oceano. E esqueço que amar é quase uma dor. Só sei.
Faial faz parte do grupo central do arquipélago dos Açores. Terá começado a ser povoada em 1432. A viagem de avião de Angra para Horta é curta, mas muito bonita e vê-se o pico. A ilha é pequena, mas encantou-me desde o início. Atravessámos logo metade, avistando a cidade da Horta e belas paisagens verdes cheias de hortênsias. Nunca tinha visto tantas. Fizemos uma pequena paragem em Cedros e na Calheta de São Jorge. Parámos no Mirador Ribeira das Cabras. Íamos avistando ora o Pico, ora São Jorge, ora Graciosa, ora todas. Fiquei encantada. Começámos por estacionar no highlight da ilha, o Vulcão dos Capelinhos. É impressionante que este vulcão entrou em erupção no final dos anos 50, no século passado. Projetou lava para o mar, numa enorme porção, que chegou a ser uma ilha e que agora já se colou à terra de novo. Recomendo que comece pelo Centro de Interpretação para perceber este fenómeno. Uma voltinha a pé por esta terra escura e careca e a subida ao Farol. Também tinha piscinas naturais, mas não ficámos lá, mas sim noutras mais à frente, as piscinas naturais do Varadouro, Capelo. Adorei! Fomos depois para a grande caldeira do Cabeço do Gordo, em Flamengo. Amei! Sobe-se bem pelo centro da ilha, que aliás é quase redonda, pelo meio de estradas com hortênsias, e quando se chega lá acima, entra-se por um pequeno túnel que desemboca na enorme caldeira, que até pode ser uma lagoa quando tem água, mas não era o caso. Que belezura de paisagem! Voltámos a descer e viemos para a praia de Porto Pim, já quase na cidade da Horta. Daí subimos ao Monte da Guia, em Angústias, com belíssimas vistas, e ao lado o Monte Queimado. São dois cones vulcânicos com vista especial para a Horta, fazendo parte de uma área protegida como Geoparque Mundial da Unesco, que inclui crateras, arribas, enseadas e grutas marinhas. Já do outro lado da cidade, subimos a outro miradouro, da Senhora da Conceição, ou Espalamaca, com vista para o Pico, igualmente maravilhoso. Em plena cidade, entramos no mítico Bar Peters, bebemos o seu verdadeiro gin, em copos altos, à antiga, deste gosto, e comemos a famosa tosta mista. Enquanto esperávamos pela mesa, passeámos pela icónica Marina da Horta, considerada como uma das mais belas do mundo, merecidamente, e apreciámos a quantidade interminável das pinturas murais elaboradas pelos marinheiros de todo o mundo. Que graça! Na cidade da Horta, que não é muito grande, mas que é mesmo bem localizada entre os dois morros, a marina, ou porto, é virada para a Ilha do Pico e a Grande Montanha. Passeámos pelo porto, centro histórico, igreja matriz, Forte Santa Cruz, com uma pousada, casa maçónica, impactante, Avenida Marginal, Torre do Relógio, Igreja de São Francisco, Câmara Municipal, Edifício do Banco de Portugal e outra igreja, das Angústias. Tal como já tinha acontecido em Angra, apanhámos alguma chuva ao fim da tarde, mas até soube bem. Também nesta cidade vi montras muito bem arranjadas. Ficámos instalados num confortável hotel situado nas antigas residências do pessoal que trabalhava nos antigos telégrafos e que tinha um atalho que fizemos a pé para o centro. Tomámos banho na sua piscina infinita. Podemos ouvir agora Vento no Litoral, de Renato Russo e Cássia Ela.
De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte e vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Agora está tão longe ver a linha do horizonte me distrai. Dos nossos planos é que tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além aqui dentro de mim?
Yeah.
agora referir mais dois aspectos que achei muito interessantes nesta ilha. A Horta, local geograficamente estratégico, no meio do Atlântico, desempenhou um papel fundamental na história das telecomunicações. Através dos cabos submarinos, condutores de mensagens, por impulsos elétricos, a Horta transformou-se num entreposto de recepção e emissão das comunicações mundiais e pioneira nas comunicações entre os continentes europeu e americano. O primeiro cabo ficou operacional em 1893, ligando Carcavelos à Horta, e a partir desta data, outros se foram ligando. Em 1928, concentravam-se na Horta 15 cabos telegráficos submarinos ligados à Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, França, Cabo Verde, Itália e Alemanha, o que fazia com que a cidade constituísse um dos maiores centros de comunicações do planeta, unindo o mundo e globalizando informações de caráter essencialmente meteorológico, naval e bélico. Outro aspecto está ligado à meteorologia e ao anticiclone dos Açores, quando os cabos deixaram de ser necessários para os telegramas, e os 15 anos de diferença não impediram a amizade entre Dom Carlos e Alberto I do Mónaco, com o rei português a tornar-se uma espécie de aluno do príncipe monegasco no estudo dos mares. O príncipe dedicou-se nesta ilha a estudar os fenómenos meteorológicos e apercebendo-se que, se o tempo lá estivesse bom, passados 4 dias também estaria bom no Mónaco, podendo haver lá festa, aproveitou os cabos para transmitir estas informações ao continente. Assim, o Observatório Príncipe Alberto do Mónaco, localizado numa das colinas da Horta e construído em 1915, é uma estação meteorológica. A sua designação, atribuída em 1923, é uma homenagem ao Príncipe Alberto I do Mónaco pela sua extensa atividade científica, sobretudo nos oceanos, desenvolvida nos Açores no início do século XX. Jantámos num restaurante uma deliciosa cataplana e, conforme combinado, fiquei sempre com esperança de vir a entrevistar o seu proprietário, o Sr. Genuíno Madruga, que deu voltas ao mundo em veleiro solitário. Vamos ainda ouvir de Jorge Benjor, Solitário Surfista.
Solitário Surfista.
Tome o seu café, pegue a sua prancha, tome a benção, mãe, reze com fé. E vai pro mar, e vai pro mar.
Solitário, surfista. Solitário, surfista.
Descubra a natureza, o encanto e o mistério desta contagiante beleza que o divino Deus criou. Que o divino Deus criou. Por isso agradeça e pegue uma onda verde esmeralda. Entre no tubo e peça licença aos peixes e namore as sereias. E mostre um frontside, um cutback, um backside, um looping, um 180, um 360 graus, pois o mar é de graça e é todo seu.
Solitário!
Todo o restaurante está decorado com objetos e mapas provenientes destas viagens. E claro que eu gostei muito. Esta entrevista vai acontecer no programa de hoje, que é também o final desta série de 20 episódios, dedicada a Portugal. Ainda bebi num bar oceânico, licor local de Neiva, e no dia seguinte fomos para o Pico e depois para São Jorge. À volta de São Jorge, numa viagem de barco, vimos golfinhos no mar e voltámos a passar um dia no Faial. Vimos um hidroavião no Porto. Desta vez passámos pela praia de Almoxarife, enorme. Tentámos um caminho no alto das montanhas, perto da caldeira. Lindíssimo, mas algo assustador, porque era muito alto e isolado. Passámos por umas piscinas naturais muito bonitas em Porto Salão e também pela praia Fajã do Norte. Almoçámos um bom bife, comemos bons gelados no centro. Vimos muitas hortênsias e muitas vacas a enfeitar a paisagem com as suas cores especiais, rosa, roxo, preto e branco, verde, que maravilha! E fomos passar a tarde às piscinas naturais de Castelo Branco, quase encostadas ao aeroporto, terminando a estadia com mais um passeio pela marina que nunca cansa. O ambiente desta cidade é muito engraçado, cheio de estrangeiros, velejadores e famílias. No avião de Horta para Ponta Delgada, vimos e fotografámos bem o Pico e vimos bem Santa Maria ao longe. Podemos ouvir agora de Chico Buarque, Tanto Mar.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Canta primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Hoje vou entrevistar, com muito gosto, o Sr. Genuíno Madruga, proprietário do restaurante com o mesmo nome no Faial, praticamente na cidade da Horta. Já me vai corrigir se eu estiver errada. Este senhor, para além de ter um restaurante espetacular, cheio de recordações de todo o mundo, que eu não me cansei de apreciar, comida deliciosa, tem umas aventuras à volta do mundo que me fascinam. Agradeço desde já o tempo que lhe estou a tomar e vamos então começar. Bom dia, Sr. Genuíno, como está?
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia desde estas nossas lindas ilhas no meio do Atlântico para todos aqueles que nos estão a ouvir via internet, sei lá, por esse mundo fora.
Sim. Olha, eu só fui a 5 ilhas dos Açores e gostaria muito de conhecer todas, mas sou quase suspeita, porque o Faial encantou-me mesmo. As pessoas dizem, então, mas não gostaste do Pico, de São Miguel? Eu gostei de todas, mas o Faial teve ali parece que um chamamento que eu não sei explicar. Gostei imenso.
Estas ilhas são todas diferentes, todas diferentes. O Pico é a grande montanha, aliás, a montanha mais alta de Portugal. Verdade. E todas as outras têm as suas, são todas diferentes, todas de origem vulcânica, mas todas têm as suas particularidades. Sendo certo que há um dado comum a todas, que é as pessoas. As pessoas são boas, são hospitaleiras, é gente de bom coração, como eu costumo dizer. E fui aqui, nestas nossas ilhas, eu nasci na Ilha do Pico, mas fui aqui na Ilha do Faial que cresci, que fiz os meus estudos no então Liceu Nacional da Horta, e com esse francês ia aprendendo, assim que chegava um aventureiro, era assim que chamavam aqueles que vinham das mais diversas partes do mundo, que sempre passavam aqui pela Ilha do Faial, nomeadamente pelo Porto da Horta. E então, assim que chegava um aventureiro, lá ia eu também, enfim, tentar saber aquela gente onde é que vinham, quantos dias de viagem. Olhava para aqueles barcos, enfim, e dizia, olha, se calhar um dia, talvez um dia, pode ser que um dia eu ainda consiga saber onde é que é essa, onde é que ficam as Caraíbas e outras paragens que eu havia falado.
Muito
e
bem.
Assim foi. E foi, a ideia foi ficando, depois fui para a tropa, claro, como todos os outros na minha época era obrigatório.
Que remédio.
Exatamente. Mas a ideia ficou sempre. E abri uma conta no banco e ela ia metendo uns escudos à medida que era possível, porque naquela época, nos anos 60, tudo era difícil.
Claro, 60, pois era.
70, tudo era complicado, tanto mais aqui que nas ilhas, e as pessoas viviam praticamente entregues a si próprias. Mas lá ia juntando uns escudos à medida que ia podendo, porque o importante era arranjar o dinheiro para comprar o barco. Ainda pensei em determinada altura em construir, ser o próprio a construir uma barca, mas tirei a ideia, porque enfim, nem tinha os meios, nem para o outro lado, nem os conhecimentos. Bom. E lá foi arranjando uns escudos.
Muito
Até
bem.
Que em 1999, veja lá os anos que se passaram,
sim.
Até em 99 consegui realmente o dinheiro para comprar o meu barco. Já devo dizer que já tinha a primeira viagem organizada, só faltava o barco. Só faltava pois, um barco.
Só faltava o principal. Quer dizer, o principal era o senhor.
Mas pronto,
sem barco não podia ir, claro.
Claro, lá consegui comprar o barco. Depois, o barco comprei um novo na Alemanha. Vieram-me trazer num outro lado a Lisboa. Tive o barco na Marina de Cascais. Fiz aí algumas coisas que precisava fazer no barco. A legalização do barco, obviamente.
Sim.
Tudo aquilo que era necessário, todos os documentos. E em maio de 2000 trouxe o barco para o Faial. Eu, meu filho mais novo, Pedro, e um outro companheiro.
Sim.
Porque eu devo dizer que eu nunca tinha navegado à vela. Portanto, para mim era um mundo completamente desconhecido.
Já foi uma aventura.
Olha, daí desde Cascais até ao Faial, mas a viagem correu bem. Correu tudo bem, o vento também estava tudo ok, correu tudo bem. Depois de chegar ao Faial, para ir com os 2 meses de antecedência, marquei a data de partida.
Muito bem.
E disse exatamente, quem estiver no cais às 9 horas da manhã, no dia 18 de junho, vai-me ver.
Olha que engraçado, até...
Quem chegar mais tarde, só quando vier de regresso.
Okay. Bom, 18 de junho.
Mas também marquei 18 de outubro.
Ah, de outubro. Mas, okay.
18 de outubro. Mas também marquei a data de chegada.
Ah, também. Isso é que foi coragem.
A data de chegada. Disse,
isso é que foi coragem. Bom,
eu vou regressar no sábado do Espírito Santo 2002. As festas do Espírito Santo, conforme sabe, são as festas mais importantes destas ilhas.
Exato.
Só por isso. E é claro que ninguém acreditou. Ninguém acreditou.
Sim.
Não estava ninguém no quais, quando eu saí.
Não estava.
Bom, claro que não.
Pois.
Era só a minha família, mas nada. Bom, mas direto às Ilhas de Cabo Verde e lá foi seguindo viagem. E à medida...
Desculpa-me interromper. Ia sozinho. Ia sozinho.
Sim. À medida que as notícias foram chegando, o pessoal começou a verem, isto afinal parece que vai dar certo.
Exato. Já estava avançado, já estava
e de modo que isto está a desviar as coisas. De modo que quando cheguei foi realmente a festa, se calhar a maior festa que houve nesta ilha do Faial.
Ai, acredito.
Talvez foi a maior festa, pelo menos daquilo que há relatos.
Acredito, incrível.
E cheguei, conforme tinha previsto, no dia, no sábado do Espírito Santo, do ano 2002, às 3 horas da tarde, estava entrando para a Doca Dente, conforme tinha ficado combinado.
Muito bem.
Não foi mais cedo, mais tarde. Não, foi exatamente o que foi.
Muito bem.
Segunda viagem. Saí da Ilha do Pico. Foi lá que nasci, nas Lajes do Pico. Saí de lá e voltei às Lajes do Pico.
Outra terra também. Linda. Outra terra linda também.
Outra terra linda, claro que sim.
Sim.
E de modo que já foi diferente. Aí já quando eu disse que ia fazer uma viagem à volta do mundo... E quando marquei a data de partida, já ninguém duvidou. Hoje, ninguém duvidou.
E se pensaram, não, isto é mesmo...
Aí já ninguém duvidou. De modo que foi diferente, a segunda viagem foi diferente.
Então.
Já tive então o apoio das nossas embaixadas e consulados por esse mundo fora, as Casas de Portugal,
muito
as Casas dos Açores, e outras organizações, clubes portugueses, sei lá, outras organizações dos portugueses, dos imigrantes para esse mundo fora.
Exato.
Não sei se sabem, mas já agora vou dar aqui uma informação importante. A comunidade de imigrantes mais importante na Patagónia, no lado da Argentina, é portuguesa, em Comodoro Rivadavia.
Não sabia, Não sabia.
Pois, dança de mim, porque há muita gente devia saber e não sabe. Portanto, não me admiro. Bom, mas fica aqui a informação.
Incrível. Não sabia, sei que...
Em Buenos Aires há 6 clubes portugueses. Atenção, Buenos Aires tem 6 clubes portugueses.
Incrível. E não é o Brasil, não é? Pois,
não é o Brasil. No Brasil, a história é completamente diferente e tem outras valências. Nomeadamente, muito daquilo que está... Por exemplo, a cidade de Porto Alegre foi fundada por gente destas ilhas. Por açorianos.
Pois,
e outros municípios em todo o estado do Rio Grande do Sul, a Ilha de Santa Catarina, que é um estado, é considerada a 10ª ilha dos Açores, portanto, devido à presença dos açorianos para aquelas paragens.
Para o sul do Brasil.
Certo, okay,
pois.
Certo.
E,
pronto, e estas viagens tiveram sempre a presença, tanto quanto possível.
Pois.
Eu consegui contactar com os nossos imigrantes, enfim, com aquilo que...
Fez muito bem.
Foi possível fazer.
Eu nem imagino o gosto que isso lhe deu. Eu lembro-me bem no restaurante ver os mapas com os roteiros das suas viagens, mas não consigo imaginar a sua felicidade de chegar aos sítios e de conseguir concretizar esse sonho. Além de que sozinho deve ter tido os seus medos ou as suas angústias, falando.
Quanto ao navegar solitário, não é fácil, e certamente que alguns realizadores escutam este programa. É muito duro, caríssima.
Pois,
mas por outro lado, devo dizer que o único português até hoje que fez estas duas viagens em solitário foi só eu.
Pois, mas então nesta segunda, depois se quiser voltamos à primeira, saiu dos Açores
e... Saí da Ilha do Pico e voltei à Ilha do Pico.
Sim, mas fez como? Foi para baixo até...
Saí dos Açores, da Ilha do Pico, direto às Ilhas de Cabo Verde.
Ok.
Cabo Verde, direto à Ilha Santa Catarina, no sul do Brasil.
Sim,
fiz o mesmo percurso que fizeram nos antepassados, quando saíram daqui e foram até o sul do Brasil.
Muito bem, muito bem. E depois, continuou?
E depois, do sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, o Uruguai.
Sim.
O Uruguai já foi português e lá está tanto daquilo que os portugueses deixaram.
Sim, está lá uma colónia, sim, sei.
Sim, colónia Sacramento, e não só. E, por exemplo, a cidade de São Carlos, no Uruguai, foi fundada por açorianos.
Também.
E lá está a Casa dos Açores em São Carlos.
Muito bem. Nossa Senhora...
Depois, atravessei o estuário do Mar da Prata com destino a Buenos Aires.
Sim, que é muito, bem largo, sim.
E a partir daí, sempre para sul, até Comodoro Rivadavia, na Patagónia. E depois foi a Ilha de Orne, o cabo da mesma ilha, o Cabo de Orne. E a seguir navegar para norte com destino a Ushuaia.
Sim.
De Ushuaia, depois atravessei o Estreito Beagle, o Canal Beagle, para ir a Port Williams, tratar da localização da minha e do meu barco, porque todo o resto da viagem iria ser junto à costa do Chile.
Ok, pronto, já no Oceano Pacífico, que...
Exatamente.
Que não é nada pacífico.
Nada, para aquelas paragens do Sul, pelo contrário.
Exato.
Só é pacífico aí à volta da latitude, sei lá, dos 30 Sul para Norte, onde entram os alizes, a partir da altura que os alizes chegam, aí já é tudo, já se torna pacífico, é o descanso.
Pois, acredito.
Ventos favoráveis, tudo completamente diferente.
Então, e depois continuou?
E depois continuei sempre para Puerto Montt no Chile, de Puerto Montt, Ilha de Páscoa, também é qualquer coisa excepcional que qualificou.
Deve ser espetacular.
Ilha de Páscoa, direto, portanto, para esse Pacífico dentro, direto às Ilhas Marquesas.
Sim.
Não sei se sabem, mas é na Ilha de Iva ou nas Marquesas, que estão os restos mortais de Jacques Brel.
Não sabia.
Jacques Brel, e no mesmo cemitério, um cemitério muito simples, ao lado da campa de outro grande, que foi Paul Gauguin.
Ai, pois, isso...
O Gauguin também lá está.
Pois, eu sabia
pintor,
que ele...
pintor, escultor, mas sobretudo pintor.
Sabia que ele esteve na Polinésia, isso sabia.
Exatamente,
não...
é lá que estão os restos mortais do Gauguin.
Muito bem, pois.
Okay. O Brel eu conheci aqui na Horta, o Brel passou aqui com o seu boleiro. Em 1974, portanto, no verão de 74, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no Faial.
Olha, só por isso vou pôr uma música do Jacques Brel depois. Eu gosto imenso.
Acho que sim.
Gosto imenso.
O Brel até hoje.
Sim, é uma boa sugestão.
Sempre, sempre, sempre.
Sim, então e depois continuou
pelo... E depois seguindo para esse Pacífico dentro, com destino à Austrália, diversas ilhas, o arquipélago de Tuamotua... as Ilhas Fiji, Vanuatu, já na Melanésia,
Vanuatu,
Ilhas Salomão, e por aí fora, com destino ao norte da Austrália.
Incrível.
Depois estive em várias ilhas ali entre propriamente a Austrália e a Nova Guiné.
Sim.
Não foi possível ir à Papua porque em Porto Moresby a situação não estava assim muito segura. Eu ia ouvindo notícias.
Pois, e
depois a coisa não estava muito segura ali, eu estava sozinho, tinha que deixar o meu barco sozinho, ancorado num sítio qualquer, para depois vir para a terra e não havia segurança.
Pois, fez muito bem, fez muito bem.
Passei sempre. Austrália, Darwin, e de Darwin, direto a Timor.
Ok.
Timor. Eu continuo dizendo que a minha viagem não teria ficado completa sem a ida a Timor.
Pois, acredito.
Foi histórico, com certeza que sim, foi recebido... pelo seu presidente Ramos Horta, que era o chefe de Estado na altura,
sim,
voltou agora, e acho que muito mérito a ser reeleito. E ficou sempre um amigo, de vez em quando via telefone ou por outra forma, há sempre um contacto.
Ah, deve ter sido para eles também uma emoção.
Sem dúvida que foi. Essa... Receberam-me largas centenas de pessoas que estavam na praia em Dila à minha espera.
Muito.
E depois o acompanhamento todo tipo pela ilha, foi recebido pelos ministros do governo, e sei lá, foi qualquer coisa de histórico, sem dúvida que foi.
Ai, de certeza.
Porque... Eu era o primeiro português que chegava ali, navegando à volta do mundo em
sozinho,
solitário,
meu Deus,
após a independência de Timor.
Pois, devem ter ficado mesmo muito contentes.
Depois estive na Indonésia, em Bali, e daí direto novamente às Ilhas Maurícias. Todo o Oceano Índico com destino à Maurícia.
Sim. Também esteve sempre em sítios lindos.
A Maurícia, a Ilha da Reunião, e depois ao sul da Ilha de Madagascar, com destino a Durban, na África do Sul.
Sim.
Durban, Port Elizabeth, Mussel Bay e Cidade do Cabo.
Muito bem.
Com tantos portugueses que ali estão.
Pois.
Tantos portugueses, sobretudo aí. Em Porto Elizabeth e na Cidade do Cabo, gente, sobretudo que muitos madeirenses, sobretudo gente ligada à pesca.
Pois, os madeirenses vão muito para a África do Sul.
Muitos vieram de Angola e de outras paragens.
Eu estou fascinada.
Daí, novamente, a Ilha de Santa Helena.
A Ilha de Santa Helena, que
ficou conhecida, a história está diretamente ligada à história de Napoleão,
exato,
é claro.
Exato. E que também é perdida.
É uma ilha perdida, não é? É uma ilha completamente perdida ali no Atlântico.
Ali no meio do Atlântico, pois.
Foi nós que descobrimos a Ilha Santa Helena.
Pois,
Portanto, andaram para lá outro e os ingleses tomaram conta da ilha.
Pois.
A Ilha Santa Helena tem uma população da ordem das 5 mil pessoas e uma área mais ou menos da área aqui da Ilha do Faial.
Pois.
E tem uma moeda própria, veja só, sendo inglesa tem uma moeda própria.
Tem moeda própria, pois, mas está realmente... pois.
Coisas incríveis.
Pois é.
Bom, depois seguindo sempre, Fernando Noronha, já junto à costa do Brasil.
Já, ainda foi ao Brasil. Ainda foi
voltei ao Brasil novamente.
Pois.
Fernando Noronha, São Luís no estado do Maranhão, que também tem muito a ver com Portugal e com a... E com os açorianos, claro que sim. Sobretudo as festas, como chamam por lá, as festas do Divino.
Sim. E que acho também é lindo aqueles lençóis de...
Sem dúvida. Há os lençóis do Maranhão. As coisas, é realmente as maravilhas
do
da natureza.
Sim. Penso que sim, não fui,
São lençóis do Maranhão.
Sim.
Claro que sim. Uma coisa incrível também. E a partir daí foi novamente o regresso a casa.
A casa, que linda viagem. Olha, os meus parabéns.
Isto de uma forma muito sumária,
não,
claro.
Mas já deu aqui...
Olha, o restaurante em si tem tudo a ver com isto. A decoração do interior do restaurante e as mesas, tudo tem a ver com as minhas viagens.
Ah, eu gostei tanto. Das viagens. Mas que fica aqui bem claro que a comida também é muito boa. Eu comi uma catalana maravilhosa.
Com certeza.
Com uma vista da janela para o mar. Espetacular, mas...
O restaurante fica a 10 metros do mar.
É espetacular, é. Gostei
a
10 imenso.
Metros do mar.
Gostei imenso, mas depois aquelas mesas com as suas recordações, os mapas, claro, com os roteiros. Olha, eu adoro mapas, adoro geografia. Tenho uma coleção de bonecas de todo o mundo, já há mais de 150 países. Portanto, realmente, onde eu... É muito. Um dia que venha a Lisboa, eu terei todo
gostava,
o gosto em mostrar.
Certeza.
Sim. O que realmente aí menos conheço é o mundo dos barcos, fico, porque não nado muito bem, mas barcos não têm grandes contactos. E acho incrível como é que uma pessoa fez uma viagem dessas solitária. Não sei como é que comia, não sei se às vezes estava doente. Está
não,
bem?
Felizmente nunca adoeci, ainda pois, bem, nunca
pois,
adoeci.
Pois, porque isso seria um grande
porque problema. Porque eu também teria que ser o médico de bordo.
Pois, tinha que ser tudo.
Tinha que ser tudo. E tive que atender a situações bastante complicadas, mas...
Consegui.
Felizmente, na doença nunca tive.
E virou o barco alguma vez? Se virou?
Não.
Pois, eu agora
não,
nem sabia.
Senhora.
Não, muito
não,
bem.
Não.
Incrível.
Nem pesar.
Pois.
No quando fundo... estava mau tempo e as tempestades e não sei quantos, sem problema para tomar conta do meu barco. Ai, pois, claro
pois,
que sim.
Pois, e no fundo fez um percurso parecido com o do Fernão de Magalhães, certo?
Certo. Pois. Aliás, eu tive, precisei de fazer uma reparação lá no
sim,
barco,
é
mais com as coisas que tive que fazer, estive ancorado na Baía de São Julião, onde Fernão de Magalhães passou o inverno com os seus navios, porque
pois.
Depois, conforme sabemos, chegou o inverno à Austrália, já não puderam sair dali.
Pois.
Mas eu arrepiava-me, caríssima. E eu, em dois de falar nisto, fico arrepiado. Porque ali, naquele sítio onde eu estava, perdeu-se um dos navios e aquilo que se passou a bordo dos navios é a coisa mais incrível. Mais incrível.
Pois, acredito.
Há 500 anos.
Incrível. Oi. Pronto, mas olha que o seu, só com uma pessoa e um barquinho provavelmente bem mais pequeno...
O meu barco tem 11 metros,
pois,
nem mais nem menos.
Ah, pois. Ainda tem o barco, ainda ele
existe. Claro que tenho, aquele barco nunca vou desfazer dele, pois, nunca.
É uma peça de museu.
E não.
Pois, e a primeira viagem também foi parecida, não é para dizer o percurso, não é necessário, mas foi mais ou menos este...
A grande diferença entre a primeira e a segunda viagem, primeiro não foi possível ir a Timor, porque a Indonésia ocupava Timor
sim,
e um barco de bandeira portuguesa
era
à procura de grande problema.
Claro, fez muito bem.
Quando saí da Austrália, desviando para o sul, de modo a passar suficientemente distante da Indonésia, das ilhas da Indonésia.
Sim, fez muito bem.
Mas quem sabe, talvez a maior diferença é a passagem do Atlântico para o Pacífico.
Okay.
Enquanto a primeira viagem andei ali várias ilhas das Caraíbas, depois o Mar das Caraíbas,
sim.
E destino à cidade de Colón, cidade e grande porto do Panamá.
Sim, fez o canal.
Canal do Panamá.
Okay.
Cidade do Panamá, Ilhas Galápagos.
Ok, fez ali uma espécie de um corta-mato ali mais acima.
E a partir daí foi seguir pelo Pacífico.
Exato.
O resto foi mais ou menos igual à exceção da ida a Timor.
Pois, e a segunda fez a ida lá abaixo, bem maior, claro.
Completamente diferente.
Pois, muito bem. E como é que comia? Levava comida ou depois nas suas paragens?
Eu levava livros a bordo para 3 meses, no mínimo 3 meses. Estava apontando uma questão de segurança.
Pois.
E depois ia pescando. Devo dizer que sou mestre pescador. Sempre andei no mar a minha vida na pesca.
Pois.
E, portanto, ia pescando. Ia apanhando peixe. E quando estava bom tempo, lá ia fazendo os meus piscos, assim dizer.
Ia sobrevivendo.
Claro, e fora muito isso, bem. Era latados.
Pois, muito bem. Isto é tudo um pouco curiosidade, mas realmente É um fascínio. Que grandes aventuras, senhor Genuíno, que grandes aventuras.
É verdade, Caríssimo.
Duraram mais ou menos quanto tempo?
A primeira viagem foi 2002, demorou 19 meses.
Sim, sim.
Segunda viagem, 2007-2009, 21 meses.
Pois, ok, muito bem. Incrível, deve ter sido uma... E deve ter sido um alívio quando chegou, mas ao mesmo tempo... Já alguma saudade dessa
tudo.
Vida.
É uma mistura de tudo, pois, assim dizer, pois, é uma mistura de tudo.
Pois,
claro que sim.
Pois. Mas
claro
olha,
que sim.
Claro. Mas onde está, no sítio onde vive, de outra forma vai sempre revivendo um pouco, porque vê os barcos chegar, tem as suas recordações nesse restaurante, vai contando as suas histórias às pessoas, realmente... Claro, seria bom, também não podia estar a navegar toda a vida, digo eu, mas...
Não me importava, digo sinceramente, se tivesse tido a oportunidade e os meios para isso, se calhar neste momento andava para esse mundo, com certeza.
Pois, muito bem. Olha, Sr. Genuíno, por mim eu estou encantada, muito satisfeita, agradeço-lhe imenso, não sei se tem mais algo a acrescentar, eu por mim estou mesmo esclarecida, enfim, a pensar que... Todos devíamos seguir os nossos sonhos, que é quase a principal lição que
Nada
se tira.
Melhor do que conseguir realizar um sonho.
É verdade. Está mesmo de parabéns. Olha, eu gostei muito. Espero ir ao Faial novamente, porque realmente foi uma ilha que eu gostei muito e vou visitá-lo. Mas se algum dia vier a Lisboa, deixo-lhe o meu contacto e gostava mesmo de lhe agradecer este tempo que nos dispensou, a mim e à Rádio Freguesia de Belém. E de mostrar a coleção de bonecas já agora, porque vai reconhecer.
Claro.
Vai reconhecer. Pronto, e está de parabéns. Não sei se tem mais algo a acrescentar. Por mim está ótimo.
Oh, finalmente, o nome do meu barco é Hemingway. A minha modesta homenagem ao escritor do Velho Mar.
Muito.
Foi um livro também que marcou.
E uma pessoa também que viajou muito.
Olha, sim, é o Hemingway, claro
esteve
que sim.
Em todo lado. Muito bem.
Sim, sim.
Olha, uma linda forma de concluirmos. Muito bem, Sr. Genuíno. Olha, obrigadíssima e eu vou-lhe dando notícias até breve, está bem?
Um grande abraço para todos
abraço.
Os nossos radio-ouvintes. Tudo corra bem, sobretudo tenham saúde.
Muito obrigada igualmente. Um bom dia, muito obrigada. Bom dia.
Bom dia.
E claro, vamos ouvir Jacques Brel. Adeus.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or. Et de lumière, je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
ne me quitte pas.
On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.